Banco Central. Senhor presidente, só registrar aqui a presença do deputado Vaz de Lima. Uma honra aqui recebê-lo aqui na Comissão de Assuntos Econômicos.
Bem, o Banco Central vem com uma política explícita de acumulação de reservas ao longo do tempo. Mencionamos agora os valores, conseguimos inclusive acumular mais 150 bilhões desde o auge da crise lá de 2008. Essas intervenções, que os economistas chamam de intervenções esterilizadas, porque você compensa depois o impacto monetário de comprar tanto dólar, você injeta reais, tem que tirar de volta da economia, elas têm sido úteis também para evitar que um termo de troca muito favorável, como é o caso das preços das commodities agrícolas, que o senhor conhece bem, estarem muito fortes, isso não se refletirem numa taxa de câmbio real demasiadamente apreciada. Câmbio real não é só onde é que está a relação real-dólar, mas também a inflação que come a competitividade por dentro, né? Então, elas têm sido eficazes, tem estudos demonstrando isso, em termos de suavizar o impacto de um excelente termo de troca sobre a taxa de câmbio real, né? O Banco Central tem feito esse processo de acumulação ao longo do tempo. Por outro lado, no ano passado, quando discutimos aqui no início do ano, nossas preocupações no Banco Central, fluxo muito intenso de capitais, como foi lá, não é o caso ainda hoje, mas geravam pressões no preço dos ativos, inclusive a taxa de câmbio, num período de reversão poderia gerar uma instabilidade financeira. Então, você tinha que ter consciência disso, atuar em cima. Nós atuamos em várias frentes, por exemplo, diminuímos a capacidade do mundo apostar contra o dólar no mercado brasileiro, tanto no mercado de divisas quanto no mercado futuro de dólares, né? Culminando com aquela medida que Vossa Excelência mencionou e relatou aqui a medida provisória sobre a aplicação do IOF na posição nocional de derivativos em moeda estrangeira. Acho que um conjunto de políticas foram importantes para, digamos, proteger a economia brasileira desses fluxos. É proteger não no caso necessariamente do preço da moeda, mas evitar que se absorva muito e depois saia muito no momento de estresse, como nós vivemos a partir de agosto do ano passado. Então, aquela nossa medida, que foi adotada um pouco antes e depois virou medida definitiva em setembro, também coincide com a virada no mercado internacional. Sem tirar o mérito dela, acho que ele diminui a capacidade de apostar, do mundo apostar contra o dólar aqui no mercado brasileiro, né, por um lado, e por outro lado coincidiu com a deterioração do ambiente internacional e deu esse movimento na moeda estrangeira. O Banco Central continua o seu processo de acumulação de reserva, como foi dito, como eu disse antes e tenho dito, nós nunca abdicamos desse processo, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando nós tivemos que intervir do outro lado, como foi setembro, mesmo setembro nós tivemos que vender dólares, nós tivemos que vender derivativos, né, para fazer com que o mercado funcione, porque a gente quer que o mercado funcione. Nós temos responsabilidade também sobre isso, né, Banco Central. Então, nós entraremos nesse mercado para assegurar que ele tem condições de funcionar, seja financiando o exportador, né, seja, enfim, dando saída no mercado derivativo, que as coisas mudam muito rapidamente, nós continuamos isso. Os instrumentos são amplos, quer dizer, como Vossa Excelência me recomendou, não devo explicitá-los aqui. No passado, adotamos um conjunto amplo de instrumentos, em 2011 foi o caso, certo? Acho que o Banco Central, olhando, avaliando a situação de 2011, está satisfeito, porque mesmo na virada de ambiente internacional, que foi muito abrupta, entre agosto e setembro do ano passado, o Brasil passou bem. Teve um repique lá do dólar, que alguns segmentos gostam, quanto mais valorizado, melhor para eles, mas certamente ninguém gosta de descontrole nessa área. Então, nós suavizamos esses movimentos, acumulando reservas. No caso, o governo entrou com o IOF, nós participamos dessa decisão, tanto nas captações de curto prazo quanto no mercado de derivativos. Tudo isso ajudou, primeiro, a manter a economia estabilizada nesse flanco também, que é o flanco da moeda estrangeira, por um lado, né? E, por outro, quando nós vimos a composição dos fluxos, nós veremos, primeiro, esse gráfico não é bom para isso, eu não trouxe o gráfico, mas em 2011 houve uma menor participação de captações de curto prazo em relação às de longo prazo, que para frente é bom, porque dá mais estabilidade para os fluxos, mesmo com o ambiente internacional variando. Por outro, houve uma modificação na composição desses capitais entre investimento direto e captações, ou seja, aquilo que era 60% captações e 40% investimento direto em 2010, em 2011 foi o contrário, 70% investimento direto e 30% captações. Também um outro indicador, pode não afetar a quantidade, mas a qualidade do fluxo dá uma ideia mais de... Então, quer dizer, o Banco Central continua olhando para essa área, continua acumulando reservas com as suas intervenções externalizadas. Havendo uma intensificação dos fluxos que ponha em risco estabilidade financeira, se nada for feito, até a inflação, porque é dinheiro que se espalha pela economia, se for muito forte em função do que está sendo feito lá fora, né? Enfim, nós já temos um histórico recente, né? de entradas nesse mercado. E não nos furtaremos a garantir a estabilidade nessa área da economia também.
Muito obrigado, doutor Tombini. Senador Blairo, com a palavra o senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senhor presidente, senhor ministro, eu gostaria, sinceramente, senhores diretores, de compartilhar o otimismo da Vossa Excelência em relação à inflação. Mas tenho algumas preocupações que gostaria de externar. Realmente, se nós olharmos para trás, pegando o índice do IPCA deste mês, se olharmos para trás, ela está declinante. Porque também não é para menos. A gente pega aí, olhando para trás, uma balbúrdia, ainda o rescaldo, uma balbúrdia inflacionária que marcou o final de 2010, começo de 2011, em grande parte decorrente das eleições. Agora, se nós olharmos para frente, pegando o índice deste mês, do IPCA desse mês, IPCA, a meta inflacionária é definida pelo IPCA, de 0,56, nós vamos chegar a 6,7. Não é? Modo que, e mais, a inflação de serviços é bem mais alta que esta, e a inflação de serviços impacta gravemente a vida das pessoas e a indústria. Não é? que já está pressionada por um câmbio absolutamente adverso. Não é? E este ano é ano de eleições. Então, eu tenho preocupação com esse cenário. Gostaria de externar isso à Vossa Excelência e também perante a comissão. Segunda questão é a seguinte. É um tema recorrente da oposição, que é a analogia muito próxima entre a antiga conta movimento do Banco do Brasil e as operações Tesouro BNDES. Não é? O Tesouro toma dinheiro no mercado e empresta ao BNDES. E não é pouca coisa. 49,2% do passivo total do BNDES, que corresponde a 294 bilhões de reais, decorre de financiamentos especiais concedidos ao banco pelo Tesouro. Por outro lado, os empréstimos da Petrobras equivalem a 67% do patrimônio líquido e 41% do patrimônio de referência do banco. Pergunta a Vossa Excelência, como essa situação é vista sob a ótica das regras de Basileia? Terceira questão, presidente, também que diz respeito à função, digamos assim, de guardiã da saúde do sistema financeiro que é cumprido pelo Banco Central. Diz respeito ao Banco do Brasil. Nós estamos assistindo hoje uma verdadeira guerra no Banco do Brasil. Verdadeira guerra. A guerra entre o Banco do Brasil e a Previ. São uma guerra de gigantes. O Banco do Brasil, se não ainda poderá ser em curto, logo, o primeiro banco do nosso país, com 1 trilhão de reais em ativos. Um lucro líquido do Banco do Brasil foi extraordinário no ano passado. A Previ é um gigante também, né? O seu patrimônio é de 152 bilhões. Ora, nós temos hoje uma guerra declarada entre o presidente da Previ e o presidente do Banco do Brasil, entre o senhor Ricardo Flores e o Ademir Bandini, que nada mais é do que o reflexo de algo que vem acontecendo na gestão petista já há muito tempo, que é a luta entre as facções petistas pelo controle dessas instituições. Luta na qual se destacam figuras importantes do mundo do sindicalismo petista bancário, como Gushquem, como Berzoini, como Vaccari, não é? E que teve consequências muito ruins para o banco. Hoje há uma notícia no jornal, a Folha de São Paulo, a respeito da suspeita de um pagamento de propina para um ex-diretor do banco de R$1 milhão. A Visanet esteve no centro de um escândalo financeiro ano passado. Há 15 dias atrás, a coisa chegou a um ponto, essa briga política pela gestão do banco, estão brigando por gerências do Banco do Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados derrubou uma sessão da Câmara dos Deputados no Brasil, onde ia se votar um projeto do mais alto interesse público e interesse do governo, sobre fundo de pensão para funcionários públicos, porque não foi atendido no pedido da nomeação de um gerente. Então, faço essas considerações para perguntar à Vossa Excelência se Vossa Excelência considera que esta situação configura, pode levar a um risco para a saúde do sistema. Muito obrigado.
Com a palavra, doutor Tombini.
Obrigado, senhor presidente. Senador Aloysio Nunes. Obrigado pelo reconhecimento de que a inflação acumulada já está em níveis melhores do que foram no passado recente. Nós, inclusive, tivemos a oportunidade de discutir várias vezes nesta comissão e com outros da inflação que atingiu um pico lá em setembro, outubro do ano passado, que ela viria para baixo, enfim. Mas, naturalmente, a inflação corrente é uma medida importante também, não é? Porque ela impacta o que está acontecendo hoje nas famílias e nas decisões das empresas e também pode impactar, como é o caso que nós já verificamos na história econômica e de inflação no Brasil, que também impacta as perspectivas para a inflação. Então, o fato que a inflação está caindo é importante em si só, mas também para os prognósticos e para as perspectivas da inflação no futuro. Inflação do primeiro trimestre é uma inflação sazonalmente mais alta. Tá? Tem sazonalidades, tem concentrações aí, principalmente educação, né? O transporte público também tem sido verificado uma certa sazonalidade, uma incidência de ajustes ali nesse primeiro período, enfim. Então, não é o trimestre com inflação mais baixa, historicamente. Se pegar todos os anos, não é o trimestre. É um dos que tem a inflação mais alta. Então, não dá simplesmente para fazer a anualização de um mês como de janeiro. Em fevereiro a inflação será mais baixa. Enfim, os resultados correntes da inflação são favoráveis para as perspectivas da inflação no ano. Né? Nós vemos isso. Nós pegamos um período aí de 8 meses, desde maio do ano passado, quando a inflação ela caiu daquele paredão de 80 para 47, como está ali. Pegamos até janeiro, 0,56, que a Vossa Excelência mencionava, ou seja, foi um período um pouco maior, tirarmos a média da torno de 0,41. Quer dizer, a inflação não é 4,5, mas é 5,03, para ser específico. Então, a inflação está rodando já num nível mais baixo. Então, vamos fazer com que ela continue rodando assim, inclusive convergindo para a meta de 4,5%. Né? Esse é o nosso trabalho, nós não abrimos mão dessa convergência. Em relação às outras questões, BNDES, obviamente o BNDES está sujeito às regras de Basileia, todas as operações eventuais são feitas entre o banco e o seu controlador, tem que estar de acordo com as regras de Basileia. Do ponto de vista da estabilidade do sistema financeiro, nós olhamos para coisas, questões como a capacidade do capital de uma instituição de absorver perdas. Né? Então, isso no ponto de vista da estabilidade financeira. Toda a arquitetura de regulação prudencial é desenhada nesse sentido. ou seja, primeiro de que as instituições tenham provisões para fazer frente a perdas esperadas, que são as provisões para devedores duvidosos, tem estatísticas para isso, então precisa ter isso. Segundo, que as instituições financeiras tenham capital suficiente para absorver perdas não esperadas. Aí é o capital, uma relação de longo prazo, como essas que Vossa Excelência menciona, entre o controlador e o controlado, elas têm que atender às regras de Basileia. Então, do ponto de vista do regulador prudencial, nós temos que nos certificar disso. Né? Questão econômica mais ampla, de eventual impacto no crédito, na demanda, inflação, isso nós somos observadores atentos dessas relações. Tanto é que nós ajustamos nossos instrumentos de acordo, não só com essa instituição que Vossa Excelência mencionou, mas o mercado de crédito em geral está muito forte, muito fraco, enfim, tem repercussões sobre o nosso outro mandato, que é a estabilidade monetária. Isso vai ser levado em consideração. Incidentalmente, na questão do BNDES, as concessões diminuíram bastante entre 2010 e 2011, tem se mantido, como foi dito, inclusive, lá pelo presidente do BNDES, que haveria uma moderação do crédito. No ano passado, de fato, houve, ajudou no processo de controle da inflação. Em relação ao último tema que Vossa Excelência colocou, nós regulamos todas as entidades indistintamente, seja de natureza pública ou privada, seja de capital nacional ou estrangeiro. Aí nós atuamos nas questões de governança, de reputação, entre outras questões também. Então, nós temos equipes dedicadas às instituições. E as maiores instituições temos equipes dedicadas permanentemente ao acompanhamento delas. Né? Então, à medida em que uma questão de governança afete o funcionamento, o Banco Central estará ali atento a esse problema.